senadores tomam posse amanhã e em seguida será eleito presidente do Senado.
Está confirmado. Presidente Dilma Rousseff vai comparecer à abertura dos trabalhos do Congresso na quarta-feira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores eleitos em outubro passado tomam posse amanhã de manhã. Em seguida, eles e os senadores que já exercem mandato elegem o presidente da Casa e os demais membros da mesa diretora. A reportagem é de Adriano Faria.
As chamadas reuniões preparatórias começam no plenário às 10 da manhã. A primeira marca a posse dos 54 senadores eleitos no dia 3 de outubro do ano passado. Atual presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, vai estar à frente dos trabalhos. Ele convidou o ex-presidente da República, Itamar Franco, do PPS de Minas Gerais, para ler o compromisso de posse em nome de todos os senadores eleitos. Depois do juramento feito por Itamar Franco, o presidente José Sarney vai chamar os outros 53 senadores que estiverem tomando posse. Concluída a posse, começa a segunda reunião preparatória, que é a eleição do presidente do Senado para o biênio 2011-2012. Tem direito a voto os 54 senadores recém-empossados e os 27 que já exercem mandato. Como José Sarney é candidato à reeleição, o processo deve ser conduzido pelo senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí e segundo secretário do Senado. Os partidos poderão lançar candidatos à presidência até o momento da eleição. Definido o nome do presidente do Senado para os próximos 2 anos, o eleito assume a condução dos trabalhos e dá início à terceira e última reunião preparatória para a escolha dos demais integrantes da mesa. 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes de secretários. A Constituição e o Regimento Interno do Senado prevêem que a composição deve seguir, sempre que possível, o critério da proporcionalidade partidária, de acordo com o tamanho das bancadas. A eleição da mesa marca o fim das reuniões preparatórias, deixando o Senado pronto para a abertura dos trabalhos da 54ª Legislatura, nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde.
O Partido Socialismo e Liberdade Pessoal decidiu lançar candidatura própria à presidência do Senado Federal.
Amanhã, depois da posse dos novos parlamentares, o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, vai disputar o comando da casa pelos próximos 2 anos. O repórter Rogério de la Fuente tem mais informações.
Com uma proposta de renovação e de resgate da ética no Senado Federal, o mais novo senador eleito do país, Randolfo Rodrigues, de 38 anos de idade, vai disputar a presidência da Casa para o biênio 2011-2012. O senador do PSOL do Amapá vai concorrer com o atual presidente da Casa, José Sarney, do PMDB, que também é representante do povo amapaense. Randolfo afirmou que entra na disputa para ganhar e que pretende fazer com que os demais senadores repensem o papel da instituição.
A candidatura apresentada não é uma candidatura de oposição a ninguém. É uma candidatura pelo Senado. Não é uma candidatura contra, nem é uma anticandidatura. É uma candidatura a favor, é uma candidatura pró. É uma candidatura de apresentação de um programa ao Senado da República, um programa de mudanças que arguímos que devemos ter aqui.
A presidente da República, Dilma Rousseff, vai comparecer à abertura dos trabalhos do Congresso Nacional na quarta-feira. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado já recebeu a confirmação do Palácio do Planalto.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, diz que a vinda da presidente é uma boa notícia. Suplicy é autor de uma proposta de emenda constitucional que prevê o comparecimento do chefe do Executivo no início de cada sessão legislativa.
Ele chegou a enviar dias atrás à presidente um ofício sugerindo justamente isso. Para o senador, a apresentação dos planos do governo para o ano que se inicia tem muito mais força quando é feita pelo próprio presidente.
Já houve ocasiões em que o presidente da República, voluntariamente, uma vez no caso do presidente José Sarney, outra vez no caso do próprio presidente Lula, compareceu no início dos trabalhos legislativos e sempre a repercussão foi muito maior do que simplesmente quando o presidente encaminha a sua mensagem através do ministro-chefe da Casa Civil e que então é lida pelo primeiro secretário.
A proposta de Eduardo Suplicy foi aprovada pelo Senado em março de 2007 e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Na véspera da eleição da nova mesa diretora e da posse dos novos senadores, o presidente José Sarney disse que o Senado está ajustado.
Ele também destacou a criação do Portal da Transparência, como a grande fonte de informações sobre tudo o que acontece na casa.
Hoje nós estamos com o Senado perfeitamente ajustado, com o plano de carreira votado, extinguimos 1.500 funções gratificadas, extinguimos 500 cargos, fizemos concursos, preenchemos, fizemos o plano de reformulação da Casa, que foi concluído, mandado para a Comissão de Constituição e Justiça, que o parecer está pronto. E o portal da transparência, na qual vocês têm acesso diariamente sobre tudo o que acontece no Senado, nenhuma coisa que aqui acontece que não deixa de ser publicado no portal da transparência.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, cobrou do governo federal providências para melhorar a aviação civil no país. Ele criticou tanto a infraestrutura dos aeroportos quanto os serviços oferecidos pelas companhias aéreas.
Hoje, o Diário Oficial da União divulgou as novas regras da ANAC para melhorar o desempenho dos aeroportos. Os detalhes com o repórter Celso Cavalcante.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a partir de agora os aeroportos brasileiros só poderão reajustar as tarifas cobradas de passageiros e companhias aéreas se atingirem um desempenho mínimo de eficiência estipulado para cada terminal. Os indicadores foram definidos com base em um sistema internacional que relaciona o total de embarques e desembarques com os custos de manutenção dos aeroportos. Nesta segunda-feira, juntamente com as novas regras, a ANAC divulgou o reajuste das tarifas aeroportuárias, que não eram atualizadas desde 2005. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, criticou os atuais serviços de aviação civil oferecidos à sociedade brasileira.
De um lado, a infraestrutura precária dos nossos aeroportos. Do outro lado, o duopólio exercido por apenas duas companhias aéreas que dominam as linhas aéreas no Brasil provocam uma situação de sofrimento a todos aqueles que desejam fazer alguma viagem, seja para férias, seja para visitar as famílias, seja enfim, para que destino seja.
Mozarildo lembrou que nos próximos anos o país vai sediar importantes eventos internacionais, o que vai demandar melhorias efetivas na área de transportes. Ele pediu o empenho do governo federal na solução dos atuais problemas do setor.
O senador eleito Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, espera que o governo federal deixe de lado os gastos supérfluos. Só assim será possível baixar os juros, acredita ele. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Gastar bem. Esse é um dos pedidos do senador Armando Monteiro para o governo Dilma Rousseff. Ele defende uma política fiscal austera para convencer o mercado de que é possível ter juros mais baixos. O senador do PTB de Pernambuco, presidente da Confederação Nacional da Indústria de 2002 até 2010, diz que o governo precisa equilibrar suas contas.
Para ter uma redução na taxa de juros real consistente nos próximos anos, o Brasil precisa ter uma política fiscal mais austera e com um maior compromisso com o equilíbrio, vamos dizer, das contas públicas. Não adianta apenas utilizar a política monetária se a política fiscal não for consistente com os objetivos da política monetária.
De acordo com Armando Monteiro, de nada adianta baixar a taxa básica de juros, a Selic, se o mercado entender que o governo não tem condições de honrar seus compromissos. Ele acredita que só convencendo as pessoas que o dinheiro público está sendo bem investido é que os juros reais vão cair.
O edital do novo concurso do Senado deve ser publicado no final do primeiro semestre e as provas devem ser ainda este ano.
Segundo o consultor-geral do Senado, Bruno Dantas, serão 180 vagas para convocação imediata, além da formação de um cadastro reserva. A reportagem é de Érica Christian.
Metade das vagas será para cargos de nível superior em diversas áreas. A função de consultor legislativo é a com maior número de vagas, 16. A outra metade vai preencher cargos técnicos que poderão ser disputados por candidatos com nível médio de ensino. Bruno Dantas disse que a seleção desses profissionais vai considerar um perfil que atenda às demandas da casa.
Qual deve ser o peso de regimento interno ou se é necessário que tenha conhecimento de raciocínio lógico, ou que tipo de conhecimentos gerais é preciso que ele tenha? É história? É política? É economia? É relações internacionais?
Bruno Dantas afirmou ainda que não há um número específico para o cadastro reserva, mas reforçou que os candidatos na lista de espera serão chamados assim que os pedidos de aposentadoria forem confirmados. A escolha da instituição responsável pelas provas será feita pela administração do Senado e deverá ser anunciada no prazo de 60 dias.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.